Se estás dentro da dinâmica do mundo da cerveja artesanal, e em particular festivais como o de Caminha, do Porto, Coimbra ou Cazedo, já deves ter reparado num trabalho gráfico muito único. Mas não é só nos festivais que o meu convidado marca presença. Marcas como a Lupum, Madame Lindinha Lucas, a Barbado, a Letra, a Rima, a Mom ou até a The Crafter's Skull e a Canyon Line já recorreram aos serviços do Aga Studio, empresa de design especializada em marcas artesanais e liderada pelo Hugo Araújo. Olá, o meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. Mas não é só apenas com cerveja que o nosso mercado cresce e evolui. É também com o trabalho do Hugo e do Aga. Hugo, obrigado por teres vindo. Opa, e quero começar já por desafiar-te com uma pergunta muito difícil. Quão importante é o teu trabalho para o crescimento do nosso mercado?
Ora, boa tarde, Ricardo, antes de mais, e obrigado pelo convite. Epá, sou um fã do podcast, portanto é um prazer estar aqui.
Deixa a poder responder. Primeiro.
A primeira pessoa a admitir.
É que nem a minha mulher.
Então pronto, foi só isto, só para dar este bocadinho de graxa pronto, e pronto, agora vai ser sempre
já,
a cair.
Já fiquei contente.
E obrigado pela introdução, pá, foi muito boa, muito, muito específica, acho que vou utilizar isso no meu site, que estou a refazer, portanto preciso de uma introdução, parece-me adequada. Em relação à tua pergunta, o quão é importante o meu trabalho na cerveja artesanal? De 0 a 10 é 2. Não, estou a brincar. Depende sempre da perspectiva. Mas eu acho que um bom produto faz-se, mas um produto não faz uma marca. Ou só um bom produto não faz uma marca. E eu defendo a teoria, vá, ou a tese, que há de ser meio-meio. Um bom produto tem que ter uma boa imagem que o comunique e que o identifique e que grave isso na cabeça das pessoas. Porque no fundo é a imagem que vai distinguir uma cerveja, duas cervejas são distinguíveis pela imagem, pelo menos para o consumidor normal.
Mas isso assim. Pode ajudar a crescer, como pode até prejudicar, não é? Em último caso, ou não chega a esse ponto?
Acho que nunca será, acho que nunca prejudicará, quer dizer, prejudicará de certa forma assim, só se a imagem que for feita for denegrir alguma componente de alguma coisa, pá. Ou for contra uma minoria, ou houver ali alguma coisa que menospreze.
Tu tens algum caso que assim te vem à cabeça que tenha assim um contacto? Quer dizer, tenta não. Se for da cerveja, tenta não dizer.
Pois, opá, por causa, no caso da cerveja, há um ou outro, mas. Não sei, é assim, e é sempre a minha perspectiva dos casos. Eu não sou um sabichão, não sou um sei-tudo, claro. E o que às vezes me parece errado pode funcionar noutros ambientes e até pode funcionar mesmo na cerveja artesanal. Não sei como é que hei de dizer uma coisa. Não sei se é bem um exemplo, mas é um exemplo rápido que tinha a ver com o redesign de um logo de uma marca de automóveis, por exemplo.
Sim.
Que por acaso é um bom exemplo, que é da Kia. A Kia fez o redesign do logo. E o novo logo, há muita gente que lê KN.
Certo.
Só, ou seja...
Acho que foi uma das palavras mais pesquisadas no Google.
Exatamente, ou seja, epá, foi um trabalho esteticamente, está engraçado, mas comunicação, aquilo foi um bocado ao lado. Embora, no universo da Kia, aquilo, essa KN, KN Automóveis, não representa uma coisa muito grande.
Sim, sim.
Mas ainda assim, é um número expressivo que faça moça e que, epá, há aqui uma coisa que não foi bem pensada ou tão bem pensada quanto poderia ter sido.
Ou seja, todo aquele trabalho que eles, e aqui isto também podemos fazer obviamente a transição para o mercado da cerveja artesanal, todo o trabalho que tu colocas em repensar uma imagem, repensar uma marca, um posicionamento, a forma de estar, pode ser completamente posta em causa por uma má comunicação. Ou seja, o que tu fazes não é só desenhar, não é? Tu não desenhas apenas um logo e siga, não. Há todo um trabalho de comunicação.
Sim, sim.
Mas fica um bocadinho assim esse processo.
E por norma são duas coisas diferentes. Lá está, primeiro, há aquele clichê de que uma marca não é só um logo. Um logo é um símbolo, pois a marca é tudo que está à volta desse símbolo. O universo gráfico, o tom de voz, o posicionamento, o mercado, todas essas coisas, é tudo isso que faz uma marca. E tens a parte, onde eu entro mais na parte inicial, digamos assim, de... Quando faço um rebranding, faço logo os rótulos, a imagem gráfica e tudo mais, e isso vamos dizer que é o starter pack. Uhum. Tens o produto e depois a comunicação é tudo que segue daí para a frente. Tudo que faz, tudo com que a marca se põe no mercado e como ela comunica, o que é que ela diz às pessoas, okay, como, okay. Quando, onde, a quem é que se associa, que é uma coisa muito importante também, a quem é que as marcas se associam. E eu acho que esse não é um dos problemas, mas acho que é uma das coisas que podia ser trabalhada mais cá, que é, é ligar mais as marcas de cerveja artesanal ao tecido, vou dizer empresarial, mas ao tecido económico das regiões. Ou seja, há alguém que faz uma cerveja que leva café.
Certo.
por que não fazer uma parceria e assumir que eu faço, eu a cerveja A, faço cerveja com o café desta marca B, e associam-se, fazem uma parceria, juntam forças, vão buscar os dois públicos e há ali uma sinergia que é boa para ambas as partes. Se forem parte do mesmo universo gráfico e partilhar os mesmos valores, sempre, porque senão pode ser um tiro no pé, ser uma coisa que não condiz. Mas essa questão das ligações e das parcerias das marcas com o tecido à sua volta, acho que só é benéfico e ajuda a elevar um bocadinho mais a questão da cerveja e da cerveja artesanal no todo e a difundi-la.
Então, quer dizer, e no caso dos festivais, porque tu também tens uma presença muito forte nos festivais, sobretudo aqueles organizados pela OG.
Pela OG, sim, sim.
Sabe, eu falei agora na introdução do Casedo, que tem uma imagem fortíssima, mas, por exemplo, na minha ótica, na minha percepção, creio que pode ter fugido um bocadinho à divulgação em massa, ou seja, sim, se calhar pessoas que não estão muito por dentro do mercado tiveram dificuldade em compreender o que é que a imagem queria passar.
Sim, sim, sim.
Porque para quem está a ver foi extraordinário, não há discussão possível. E eu, entretanto, perdi o fio à meada porque comecei a pensar no exemplo do Casedo, até porque tens uma suéte do Casedo. Já...
Sempre no representing, sim.
Claro, faz muito bem, mas na realidade os festivais também são uma forma brutal de expressão visual, não é?
Sim, isso é um ótimo veículo para difundir a cultura cervejeira e nota-se que os festivais que falaste têm todos um ótimo público, muita gente, já são festivais com muitas edições, o Art Beer Fest deste ano o décimo. Claro. E são muito importantes na divulgação da cultura e de trazer a cerveja artesanal a muita gente ao mesmo tempo, sem, com um esforço de comunicação relativamente curto, digamos assim. O caso do Casedo, o festival em si também é um festival diferente dos outros. O Casedo, propriamente, não é um festival de massas, tanto.
Certo.
Não é? Portanto, obriga, e é bom também trazer uma coisa que não seja tão...
Standard.
Tão standard e tão... Como é que é? Tão representativa.
Ah, ok. Então foi propositado.
Foi. Por cada altura...
Ou seja, eu percebi bem, mas interpretei mal. Ou seja,
não necessariamente.
Percebi bem, mas interpretei mal o vosso objetivo.
Sim, não, aqui não há uma interpretação errada, aqui foi só uma forma de eu abordar o projeto e, okay, pá, e das muitas ideias que havia, surgiu esta, okay, do pá, vamos pegar no coração aqui, no Wild at Heart, e, pá, e vamos atacar por aqui, porque senão os outros festivais também começam a ser todos muito iguais, ou seja, tipo, tens sempre uma componente de cidade, uma componente de alegria, pessoas, cerveja.
Certo, certo, certo.
Pronto, e ali três ou quatro elementos que são sempre os mesmos e depois vão variando conforme.
Certo, mas tem, faz sentido, não é? Porque realmente são elementos que muda o festival de cerveja.
Sim, sim, sim. Pronto. E depois eu arranjo algumas técnicas para ajudar na comunicação, por exemplo, do Porto. Tem sempre aquele personagem barbudo.
Certo, certo.
Que é, sempre, que é o que dá a uniformidade, que é, no fundo, é a personificação do povo do Norte e do povo do Porto. Pronto, que arranjei ali e que é composto sempre, lá está, depois as layers que estão por baixo dele são sempre as pessoas, a cerveja, a cidade, yeah, pronto, ou seja, é essa personificação e é sempre isso que dá corpo a que seja como vá.
Então, quer dizer, mas em termos de comunicação, os festivais diferem muito de uma marca de cerveja, porque tu quando fazes uma comunicação para um festival, tu estás a pensar numa comunicação imediata, em massa, num curto espaço de tempo e tem que trazer resultados, certo? Ou estou a pensar...
Sim, é isso. Porque o festival tipo, tem um tempo, um espaço e tens uma divulgação que é feita previamente, pronto, e tens que atingir um objetivo, que é comunicar aquele evento para aquelas pessoas, ou para o máximo de pessoas possíveis. As marcas de cerveja têm um universo diferente, têm formas, e cada uma tem formas de comunicar diferentes, porque têm públicos diferentes, objetivos diferentes e propósitos diferentes, para onde é que querem ir.
É legítimo dizer, por exemplo, que uma marca nacional, como a Dois Corvos, estamos a ver agora uma cerveja da Dois Corvos, pensei como lembrei, a Dois Corvos tem uma comunicação mais massificada para um extrato demográfico mais alargado, e, por exemplo, o Art Beer Fest Caminha tem uma comunicação mais direcionada para aquela zona do país.
Não diria tanto isso, e no meu ponto de vista, acho que a Dois Corvos, e acho, e pelo menos da forma que eu entendo a comunicação e o modelo de negócio deles, eles estão mais vocacionados para o público geek. Daí aquela questão de lançarem cervejas com tanta rapidez, de 15 em 15 dias tem uma cerveja nova, ou semana a semana tem uma cerveja nova, que eu entendo como sendo uma adaptação e trabalhar para um público mais geek que quer novidades constantes.
Ok, ok.
E nesse ponto de vista eles têm essa comunicação, ou seja, eles têm esse produto e têm que o comunicar para essas pessoas que atuam dessa forma no seu consumo de cerveja. E pronto, ou seja, eu acho que eles comunicam para esse tipo de pessoas que vão ao encontro daquilo que eles estão a oferecer.
Ok.
Os festivais de cerveja são mais democráticos, porque no fundo tem muito estilo de cerveja, no fundo é que quer ser uma amostra para toda a gente, portanto, não, ou seja, não vamos limitar pela idade legal de consumo de álcool.
Exato, exato.
É basicamente é por aí.
Então a minha visão estava completamente trocada, já percebi a lógica e faz sentido. E faz todo sentido. E eu queria depois pedir alguns conselhos também para quem está a ouvir e até dás aqui algumas dicas, nomeadamente quando estás a lançar uma marca, uhum. algo do género. Mas antes disso eu queria falar um bocadinho sobre ti, não é?
Okay.
Estamos aqui a falar daquilo que tu fazes, mas acho que ainda devíamos ter começado a falar por ti.
Essa parte menos interessante. Ninguém quer saber.
Também são duas pessoas que...
Exatamente. E uma está aqui.
Portanto, olha, paciência, siga. Pode ser que a tua mãe agora...
Exatamente, eu vou apertar com a minha mãe. Sim, sim, mas para não ficar maravilhoso. Ah, meu filho, foi um podcast.
Exato.
Que eles andam-se a estudar, valeram para alguma coisa.
Olha, é precisamente aí, olha, aproveita a dica, porque a realidade é essa. Eu ia pegar precisamente pelos teus estudos. Nós estamos a gravar na Lovecraft em Aveiro, caso nenhum tenha dado para perceber, e estudaste cá.
Estudei cá.
Do percurso, mas tu antes disso já tinhas tirado uma série de formações, trabalhaste também durante o tempo que estiveste a estudar.
Sim.
Um bocadinho daquilo
sim,
que é
também, rapidamente, para não ser muito chato, depois do nono ano, lá está, fomos àquelas coisas da... Aqueles psicólogos que nos diziam o que é que devemos seguir, pronto, e deu que era para ir para a multimédia porque eu gostava muito dos jogos e queria trabalhar na componente de desenvolver jogos, na parte gráfica. Tirei um curso profissional, tirei um curso profissional de multimédia, técnico de multimédia, acabei o curso, pá, e eu e mais dois amigos deu-nos na cabeça que gostávamos muito de animação na altura, já há muito tempo, então fomos os três para Lisboa a tirar um curso na Restart, um curso específico de animação 2D a 3D. E depois disso, como tinha professores que tinham ficado, não eram desiludidos, mas tipo, pá, vocês podiam todos ir para a faculdade, vocês podiam ser alguém na vida.
Exato.
Ir para a faculdade. Exatamente. E pá, e pronto. E resolvi concorrer à universidade. Primeira e única escolha, Aveiro, para novas tecnologias da comunicação. Entrei e pronto. Pá, e depois foi...
Um curso,
os três anos.
Um curso aqui. um parênteses, que é um curso que é altamente representado aqui na nossa loja.
Mas é,
professores de NTC, alunos de NTC, ex-alunos de NTC.
Exato, sempre. Há uma coisa que nos une a todos, que é o gosto pela cerveja. Embora tenhamos todos bebido uma coisa que não sei se sabes, cá é atípica para os jantares de curso, que se chama cervejão.
Exato, claro.
Que é a cerveja misturada com nojo.
Basicamente.
Portanto, é bom que as pessoas tenham tido essa experiência, tenham saltado fora e tenham vindo beber cerveja que realmente vale a pena.
Pois, então. Agora aproveito também a dica, quando é que passaste do nojo para a cerveja artesanal? Quando é que foi esse primeiro contacto?
Olha, eu estava a pensar nisso, eu sei quem é que me levou...
Foi pessoal ou foi profissional, já agora?
Não, foi pessoal. Foi no Catraio e foi com o Pedro, que é o meu sócio na Abduction, foi ele que me levou lá, já não me lembro qual é que foi a primeira cerveja que vi lá, mas no outro dia estava a pensar, e a memória mais antiga que eu tenho de cerveja artesanal foi em Santa Maria da Feira e foi ver uma Red Mosquito. E nunca vou esquecer. E é uma das minhas cervejas que, pá, não falha.
Também, eu gosto muito.
Sempre standard e sou bem Red Mosquito, estou feliz e está tudo bem.
Sem dúvida nenhuma. Então, e continua, e depois?
Já não sei em que altura que fiz, mas isso, eu entretanto saí da faculdade, depois tive um estudo de design com a minha namorada, um estudo de design ecológico, pronto, entretanto depois fomos fazer outras coisas. E foi quando eu estava numa marca de cerveja, uma marca de shirts no Porto a trabalhar como diretor criativo, pronto, foi nessa altura que estava mais a explorar a ilustração e tudo mais. Tive o contacto com a cerveja artesanal, comecei a ser consumidor, e às páginas tantas, pá, dei com o cartaz do Porto Beer Fest no ano de 2017, acho eu, pá, e achei, pá, se calhar era fixe tentar fazer uma coisa aqui. Pronto. E então consegui abordar o Otávio com uma proposta irrecusável.
Muito bom, que ele é de graça.
Não. É uma coisa, nunca trabalhem de graça.
É verdade.
Nunca trabalhem de graça. Arranjem sempre formas de serem ressarcidos pelo vosso trabalho, mas a cena é essa, tipo, pá, há outras coisas que se podem receber que não dinheiro, que também são importantes. E pronto, e foi por aí, e depois foi um festival, levou a outro, vários festivais, as marcas vieram, e foi uma comunicação muito orgânica, ainda hoje é uma questão orgânica, porque eu também, felizmente, não tenho mais capacidade para me chatear à procura de clientes novos, para já está bom, e pronto, mas foi isso, foi uma questão, foi sempre muito orgânico.
Pois, estás-me a falar de um espaço temporal de 7 anos, disseste, mais ou menos, começaste a...
Eu comecei... Sim. O primeiro festival que eu fiz foi... O primeiro festival de todos, ou seja, a primeira coisa que eu fiz para a cerveja artesanal foi o Lisbon Beer Generation, no Beato, em 2018. Foi logo no início de 2018, pronto. E esse foi o meu primeiro festival, depois logo aí fiz o Porto, fiz Caminha. Não sei se fiz Aveiro nesse ano, mas não foi nesse, foi no seguinte, pronto. E foi crescendo por aí fora.
O daí... Eu perguntei-te isto por uma simples razão, é que daí a teres a tua própria marca, em plena pandemia, não é?
Sim.
Foi um salto. Conta lá, como é que isso aconteceu?
Nossa,
o que é que deu na cabeça, meu? A sério, honestamente, o que é que deu na cabeça para te meteres nessa trabalheira?
Eu levo demasiado a sério o trabalho, o meu trabalho em si. E sempre tive planos B, de certa forma, ou seja, eu sempre fui empregado a tempo inteiro e sempre tive trabalhos como freelancer. Uhum. E foi nesta ótica que entrei na cerveja artesanal. Houve uma altura que havia muito trabalho mesmo. Conjugar o meu trabalho e o meu trabalho de dia-a-dia e o trabalho da noite era complicado, pronto. Mas a coisa dava-se, fins de semana e tudo mais. Durante a pandemia, eu já queria saltar fora, mas havia, onde eu estava as condições eram fixes, não fazia muito sentido saltar fora assim para o nada. Mas depois, durante a pandemia, a empresa onde eu estava teve ali uma reestruturação e nós fomos dispensados e pronto, e foi basicamente atirado aos lobos, mas foi quase, tipo, pá, olha, é agora, vai.
E vocês começaram logo assim, salvo erro, foi no Porto Beer Fest 2021, lançaram a NEIPA Full Moon.
2021, exatamente, foi o último na alfândega.
Exato. O último na alfândega,
foi.
Que ainda estávamos em plena pandemia.
Exatamente, sim.
Estar todos a beber com a máscara, tira a máscara, mete a máscara e a levar ali o massacre dos...
Isso, pelo menos o primeiro copo, porque depois a gente já esqueceu da máscara, ela já estava nas orelhas, aquelas coisas.
Mas foi uma chegada bem forte, que na altura lembro perfeitamente o impacto que criou a Full Moon,
uhum.
Tanto que eu queria comprar até na altura, para ter na Lovecraft, e a cerveja estava muito boa.
Eu acho que levaste o último barril para baixo, exatamente. Contigo.
Não,
foi.
Não sei se creio que tenha levado, mas que o Pedro depois foi buscar as coisas e acabou
por... Foi isso.
Por me trazer para baixo. Como é que surgiu o nome, a Abduction, como é que surgiu a marca? Foste sozinho ou foi com o Pedro, com o teu Pedro?
Sim.
Como é que surgiu? Conta aí.
Basicamente, lá está, eu já trabalhava com muitas marcas e há muitas coisas, lá está, eu não sou só, eu gosto de achar que não sou só um simples ilustrador, tenho a questão da ilustração, do design e mesmo da ativação de marca, de como é que as marcas podem ir mais além, claro, a quem é que são de juntar,
claro.
Como é que andam a aparecer no mercado. Uhum. Pá, e entretanto eu tinha muitas ideias para outras marcas e apresentava-lhes, tipo, olha pá, tem esta ativação, acho que esta ativação vai muito bem contigo. E o pessoal dizia, fixe, tal, não sei o quê, mas depois... não avançava por vários motivos e tudo bem. E mais tarde vinha a perceber porque é que as coisas não avançam.
Então isso é importante, guarda isso, que é...
Sim, faz parte do caminho.
Exatamente, isso é muito importante. Nós temos, é isso que eu quero perceber, uma das razões pelas quais eu te chamei é para tu ir contar a toda a gente a tua perspectiva.
Sim.
Quando trabalhas numa área completamente diferente com quem nos traz a cerveja, que é obviamente o cerne do nosso podcast e do nosso mercado.
Certo.
Portanto, é muito importante nós percebermos aí o caminho em que ainda tem que se... que tem que se percorrer, as dificuldades temos que ultrapassar para conseguir profissionalizar.
Sim. Essa é uma questão muito importante. Esse termo, profissionalizar o mercado, é uma coisa que eu já tinha ouvido o Daniel Dalfioso a dizer e concordo plenamente com a questão do profissionalizar. Não é que sejamos todos amadores, não é que as pessoas sejam amadoras a fazerem o que fazem.
Não, mas a profissionalização do mercado não significa que seja amador.
É isso, é só tornar as coisas, a componente de negócio, que efetivamente é precisa, porque nós todos temos que comer e estamos a fazer cerveja, temos que a vender.
Não vale a pena.
É isso, é só apostar um bocadinho mais e pensar como é que se consegue fazer mais negócio na... deixar de ser tão hobby e passar a ser mais negócio, se calhar.
E na altura que tu pensaste a Abduction, a imagem, o nome, foi nesse sentido?
Foi nesse sentido porque eu já conhecia o Pedro há muito tempo e já sabia que ele fazia boa cerveja, já tinha feito cerveja para um aniversário meu que também tinha sido alto sucesso, que a meio do meu aniversário tivemos que ir buscar mais cerveja porque o barril acabou. foi incrível. E pronto, eu já tinha falado com ele e ele tem a marca dele, a Laçada, e ele sempre teve a perspectiva de não queria ter uma marca de fornecimento contínuo, queria ser uma coisa que fosse esporádica. Exatamente, só para se divertir. E eu estava a trabalhar com as outras marcas e tive uma ideia de cena da abdução e de trabalhar o universo dos aliens e esta questão. E pensei, o Pedro era o gajo ideal para fazer isto comigo. E já que ele não quer ter uma marca de fornecimento contínuo, podemos fazer aqui uma abdução. E como não temos produção própria, raptar outros cervejeiros que tenham produção própria, e vamos lá, fazemos colaborativas e temos esta questão, esta abduction, esta abdução, este rapto, que junta tudo, não temos necessidade, não temos obrigação nenhuma de ter fornecimento contínuo, fazemos lotes únicos, pronto, é isto, basicamente foi isto que uniu isto e peguei nesta ideia, e eu, Pedro, o que é que achas? E ele, vamos embora.
Então, e a vossa dinâmica com a equipa, como é que funciona? Então, ou seja, ele trata basicamente de fazer a cerveja e tratas da parte da comunicação.
Exatamente. Ele pode-me dizer assim, eu quero fazer isto com lúpulos da Nova Zelândia, com baunilha de Madagascar. Eu, Pedro, tudo bem. Fazes o que tu quiseres, tu tratas da cerveja, a cerveja mandas tu. Da parte do rótulo e da imagem mando eu. Portanto, quando eu cheguei na primeira cerveja, nós estivemos em lata, ele disse, olha, cada rótulo vai custar 1 euro, porque nós vamos fazer 200 latas. E ele pôs as mãos à cabeça, mas tipo, pá, é o que tem de ser, é o que eu quero, isto vai ser assim. Tu gastaste o que quiseste em lúpulo, portanto, tipo, gastar...
Nós já sabemos que o cervejeiro, por norma, é sempre aquele que é mais criativo e menos cuidado com as contas. Quer dizer, isso agora começa a mudar um bocadinho, não é? Nós
temos, não, mas por acaso ele até abre as contas.
O Daniel Dolfiusa, por exemplo,
sim.
Ele claramente disse na conversa que teve comigo, que é ele que trata tudo, desde
sim, 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 sim.
O sourcing dos produtos, à produção, às contas, impostos, ordenados,
sim, sim.
Tudo, quer dizer... portanto, já começa a haver então a tal profissionalização.
Exatamente,
mas
sim, sim.
Existe a imagem ainda que o cervejeiro, aquele típico cervejeiro, é alguém mais descuidado nesse aspecto.
Sim, sim.
E é mais criativo, é alguém que consegue ter ideias fantásticas, consegue lançar produtos maravilhosos para o mercado, mas depois acaba por sofrer o revés desses produtos não serem rentáveis. No vosso negócio, como é que tu consegues tirar o lucro do...
É, quem, lá está, porque o Pedro também é, o Pedro, como bom engenheiro informático que é, também é o gajo que faz as contas. Também é o gajo que faz as contas, portanto, isso com contas está sempre tudo bem com ele. Foi outra coisa que eu lhe deleguei, Pedro, tu fazes a cerveja e faz as contas, por favor.
Exato,
eu trato a parte, é eu vou levar a cerveja onde for preciso, mas tu fazes as contas.
Olha, eu não sabia que ele era engenheiro informático. Sim, este mercado é Ricardo dos engenheiros.
Exatamente, é isso. Juntamos Ricardo dos engenheiros informáticos e está. É isso.
E quais são os planos que tu tens agora para... Vocês têm os dois para...
É uma excelente questão. Que por acaso, não temos, lá está, não temos obrigação, mas é uma coisa que temos que definir, lá está, para onde é que queremos ir para adaptar as coisas ao redor. A questão das produções, como não sendo centralizadas, podem ser mais difíceis de gerir, não é? Tipo, temos de estar a chatear os cervejeiros, ver se eles têm espaço para ter fermentadores livres para nós irmos lá fazer as coisas. Pronto, essa gestão é mais complicada.
Porque se calhar ainda a gente que nos ouve sabe que vocês estão a fazer contract brewing.
Ah, ok.
Quer explicar um bocadinho o conceito?
Sim,
já
sim.
Já falei noutros episódios, mas eu não assumo que a gente ouça todos os episódios que são para trás. Portanto, para quem não sabe pela primeira vez, consegue explicar um bocadinho o conceito de contract brewing?
O contract brewing basicamente é irmos a uma fábrica de cerveja que já exista, que por norma está sempre associada a uma marca específica já, que tem as suas instalações e que também produz cerveja para outras marcas, aproveitando o equipamento que tem para o rentabilizar no fundo também. E pronto, e é isso que nós fazemos, já que não temos não vemos necessidade de ter produção própria, porque é um investimento muito grande e a produção não ia acompanhar. Pá, vamos, ajudamos quem tem já as instalações formadas e, além de mais, vamos também fazendo parcerias, aquela questão que eu estava a falar ao início. O facto de nós irmos raptar cervejeiros também é, no fundo, fazer uma parceria com pessoas com quem estamos a validar. A validar, nós não somos nenhum gurus, não é? Mas estamos ali no pouco a dizer, pá, o vosso produto é fixe, vamos aqui fazer uma coisa
exatamente,
também diferente.
Era exatamente isso que eu ia perguntar, ou seja, como é que tu fazes a seleção do cervejeiro que tu queres para fazer determinada cerveja?
No início,
não,
sim, também, e às vezes por questão logística, a questão logística e a questão de proximidade e de contacto. Pá, é fácil estabelecer contacto com... Como foi com o Tó.
Certo.
É fácil estabelecer contacto, depois é muito duro falar com o Tó, mas toda a gente sabe, ninguém mais vai falar sobre isso.
Estamos habituados.
Mas pronto, às vezes é mesmo isso, pá, a questão logística, a questão de facilidade de contacto, pá, e deixa caber, ele fez cervejas fixas. E nós também o que costumamos fazer. Ah, desculpa. E o que costumamos fazer é também desafiá-los a fazer cervejas que eles por norma não tenham feito. O Thor nunca tinha feito uma neipa, por exemplo.
Exatamente, isso é um bocadinho por aí. Conceito que o Jaime da Fórmula 8 Gram gosta muito de explorar.
Sim, também,
ele
exatamente.
Gosta de explorar capacidades cervejeiras, mas ao mesmo tempo desafiá-los para algo que eles não estão muito habituados a fazer.
Sim, sim, sim.
Ou dentro do espectro da cerveja que estão habituados a fazer algo diferente.
Sim, sim, ali há algumas modificações. Sim,
é isso também, foi...
também procuramos um bocado isso, trazer um bocado essa inovação, desafiar, também para ser desafiante. Não é só termos lá um dia só a chatear uma pessoa com malta, pá, também trazer alguma componente de... E as receitas são feitas em conjunto com o Pedro e com o cervejeiro convidado.
Exatamente, é isso que eu ia perguntar. Ou seja, o Pedro tem uma ideia, ou tu tens uma ideia e o Pedro tem uma ideia, ele desenvolve a receita e depois essa receita é discutida ou é imposta?
Não, é discutida sempre.
Já escolhes também o parceiro com base nisso?
Sim, 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 também, sim.
E para quem está a ouvir também tentar perceber um bocadinho a dinâmica, como é que vocês escolhem a quantidade? Quer dizer... Imaginemos, 500 litros é muita coisa, não é?
500, apá, às vezes depende da capacidade de produção dos sítios. Porque há sítios, apá, não, olha, não tenho fermentadores de 200, só tenho de 500. Nós, pronto, ok. Então temos que adaptar o estilo para ser uma coisa que seja mais bebível, que tenha um PVP mais baixo. Pronto, fazemos ali uma gestão para que o produto possa ser mais facilmente escoado. Pronto, são essas gestões que temos que fazer.
E vocês pagam ao litro?
Nós pagamos ao litro.
Ou seja, imaginemos 500 litros, barris de 20... Pá, com desperdício, já sabemos
sim,
que
sim,
sempre,
sim.
Cá sempre desperdício, teremos sempre ali a falar de 24, 26 barris.
Sim.
Pá, e depois onde é que vocês metem essa cerveja toda?
em quem nos quiser comprar. Aproveito para deixar aqui o meu contacto. Não,
não, porque é difícil com os quatro todos esses corrigos.
Não, é difícil, sim. Pá, também contamos com festivais. E contamos com... Nós nunca fazemos só para barril. Quer dizer, depende das produções. As nossas Berliner Weiss do ano passado de fruta, que não há bocado falaste.
Certo.
Só fizemos para barril.
Uhum.
Pronto, depois havia outra componente, que era a questão do enlatamento ou do engarrafamento, que agora já não é tão fácil. Mas por norma também fazemos para garrafas, e então a parte das garrafas conseguimos escoar num mercado que não é o mercado, digamos, de... não é o profissional, mas o mercado geek e o mercado de especialidade.
Certo.
E pronto, e uma coisa balança a outra e andar a bater à porta, como todos os outros fazem. Exatamente. É ir aos sítios mais improváveis. Eu já vendi cerveja da nossa abduction, da nossa double block, para sítios super improváveis, pá, porque... Só
sim,
porque atirei a barra à parede.
É fácil, não é?
Só porque foi lá atirar a barra à parede.
É isso mesmo, tens que ir atrás. Se formos ver, mais ou menos, opa, uma olhadela, vale o que vale, mas se formos dar uma olhadela ao Antap, e mesmo tendo menos de 60 críticas, a média anda ali mais ou menos nos 4.
Uhum.
Quão importante é esse feedback?
Para mim, assim, gosto de ir ver, mas nós não nos guiamos pelo Antap para fazer cervejas, não é verdade? É claro que é assim, é que é sempre o egg, e é sempre uma validação do que nós estamos a fazer,
claro.
É correto. Mas não é por aí que nos guiamos. Imagina, não vamos ver qual é no Antap qual é que é o estilo mais na moda, digamos assim, naquela
certo.
Altura, e olha, vamos fazer uma cerveja de estilo. Pá, não é por aí que nos guiamos. É sempre bom, é sempre interessante, é uma validação. Não descuramos nem menosprezamos aquilo, mas não é uma ferramenta por onde nos guiamos. É só um coçado ego.
E agora tu falaste um ponto importante, que era as cervejas que estão na moda. Tu queres falar um bocadinho disso? Quer-se desenvolver um bocadinho? O que é isso? A cerveja está na moda?
Para mim, as cervejas estão na moda, ou agora, eram as questões destas, as neipas, as ipas, tudo muito lupulado, se calhar até mais as neipas, que são mais doces e que são mais, têm mais fácil penetração no mercado e mais fácil de angariar novos membros, digamos, uhum. Parece uma seita.
Uhum.
venham.
E yeah, isto é uma evangelização.
Exatamente.
Acho que cada vez que eu ligo o microfone eu estou a evangelizar, eu sinto-me um
é isso, eu também faço o posso.
A questão aqui passa por... Como é que nós conseguimos seguir a trend,
uhum.
De forma a que ela se torne mais forte? Porque nós não podemos continuar a ouvir aquele ditado, não é ditado, aquele dizer que a cerveja artesanal está na moda.
Uhum.
A cerveja artesanal não está, a cerveja artesanal não está na moda, mas a realidade é que há cervejas que estão mais na moda que outras.
Sim, acredito que sim.
Mesmo não tendo essa preocupação quando vais ao OneTap beber, pá, tens a noção que se calhar se fizesse uma cerveja que ninguém vai beber porque simplesmente não é muito interessante neste momento, acabas por ter 20 e tal barris encostados num canto.
Sim,
ou
sim, sim.
4 e os outros 20 ficam...
E os outros 20, sim. E se calhar tentamos ir para um sítio que tenha produções mais pequenas para conseguir controlar mais ou menos a onda de impacto.
Deixas de fazer. Se calhar pudesse fazer uma cena maluca...
Lá está, isso é com o Pedro. Pedro okay. Diz, pá, quero fazer uma cena maluca. Bora. Mas agora vamos ver, tipo... A quantidade que vamos fazer, como é que vamos fazer, se vamos engarrafar, se vamos enlatar. Se quisermos enlatar, temos logo uma dificuldade acrescida para saber quais é que são as duas outras fábricas que enlatam, porque agora já não é tão fácil. Mas sim, mas não deixamos de fazer uma coisa só porque achamos que não se vai vender.
Ok, isso é bom. Isso é muito bom, até porque vocês estão num patamar que não é assim. É importante, obviamente, vocês querem vender.
Sim,
é
sim, sim, sim.
Mas
sim.
Não é isso que vai, provavelmente, fazer com que vocês comam ou não no dia a seguir.
Sim,
não é?
Não, nós no imediato só não queremos, não queremos muito perder dinheiro.
Vá.
Mas também não estamos aqui para ganhar dinheiro, que claramente, não é?
Não
quem
é
me passa a cerveja artesanal, claramente não é para ganhar dinheiro.
É que toda a gente, ninguém se acredita em mim, mas é que toda a gente fala comigo nestes episódios, toda a gente diz o mesmo. E mesmo assim, no dia a seguir, vem sempre alguém dizer, não é para ganhar dinheiro.
Então, toda a gente, basta ir a um parque automóvel de um Porto Beer Fest para ver os Ferraris e os Porsche lá estacionados.
Não, eles estão estacionados antes de nós começarmos a fazer o festival, porque depois têm que os tirar.
Exatamente, pois é. Toda a gente sabe que transportar barris em Ferraris é incrível.
É incrível, sabe?
Portanto, é uma boa experiência.
Cabem dois. E já espantei. Mas eu queria mesmo, antes de terminarmos esta parte da conversa, eu queria discutir um bocadinho a questão do contrato, porque acho que é importante. Porque nós, ao longo dos últimos tempos, sobretudo depois da pandemia, vimos muitas marcas a desaparecer,
uhum.
Por várias razões, uma repente está-se a bater na mesma tecla, e outras que optaram claramente por abandonar as suas instalações, algumas delas até precárias e com uhum. capacidade, para começarem a fazer contrato cru, que é algo que eu tenho vindo a batalhar desde o início, que neste mercado acho que é uma solução muito, muito boa, de acordo com a... o potencial da tua marca, ou o patamar, não o potencial, mas o patamar onde te encontras no momento. Qual é a tua opinião sobre isso? Qual é que são os prós e os contras do contract brewing versus produção própria?
A minha opinião nisso é sim. Eu tenho uma teoria que no outro dia validei com algumas pessoas e também acharam o mesmo, que era, eu acho que dada a dimensão do nosso mercado especificamente e dada a questão das fábricas e tudo mais e a quantidade de marcas que existem, não é preciso termos todos uma fábrica própria, porque são custos que mais tarde ou mais cedo podem nos arrastar para o chão. E tenho visto, por exemplo, em Espanha, e vi um exemplo recentemente na Holanda, em Eindhoven, que, segundo sei, em Eindhoven, por exemplo, que é uma cidade pequena, existem quatro marcas de cerveja artesanal e três delas juntaram-se e fizeram uma fábrica para as três. Ou seja, não é bem um contrato brewing, claro, mas é questão de juntar recursos para, claro, todos. Claro. Ou seja, imaginamos, no caso, claro, de Portugal, chegámos ali ao Grande Porto, ou mais para baixo um bocado, para apanhar Porto e Aveiro, se calhar até um bocado Coimbra, e haver ali uma instalação que pudesse ser, tipo, gerida de forma independente, mas tivesse um monte de fermentadores, tivessem latadoras, tivessem máquinas de engarrafar e tudo mais, e que pudessem partir os custos, e que pudessem fazer compras conjuntas, todas essas coisas que ajudassem a diminuir custos, para que as pessoas pudessem ter cerveja de qualidade na mesma no mercado, mas até com preços mais baixos, que pudessem chegar a pessoas para as quais o preço ainda seja uma barreira, e pá, e pronto, e ajudando nisso, ajuda toda a gente a crescer, e o mercado ficava melhor. Portanto, contract brewing, sim.
Crescem, gastam menos.
É isso, pá, são mais sustentáveis, economicamente.
Podem discutir ideias, produções, otimizar recursos.
Sim, sim, mesmo a questão de aproveitamento da água, tudo mais, todas essas coisas que só se conseguem em produções grandes com equipamentos caros.
Exatamente.
Tudo isso, se houvesse uma plataforma comum que pudesse ser utilizada por várias marcas, eu acho que todos ganhariam. Acho que é uma coisa, e vou a mais uma generalização, tem a ver muito, acho eu, com o português típico, que lá está. Imagina na questão de um carro. Um português típico é um português que quer ter um carro, que quer ser proprietário, não, exato, quer ter um sistema de car sharing, por exemplo.
Exatamente.
Pronto, e só por aí, pronto, e isso depois repercute-se noutras opções de vida, e tudo bem, nada contra, mas às vezes isso pode dificultar mais do que ajuda, em casos como esse, em casos, lá está, de sustentabilidade económica. Pá, há outras opções,
claro, claro,
em que não tens menos valor por dias produzir em A, B ou C, se mantiveres a qualidade do teu produto e a tua marca não fores respeitada, pá, tudo bem.
Exatamente.
Até porque se devem contar pelos dedos as pessoas que vão ler onde é que a tua cerveja foi feita. Digo eu, estou a assumir.
Não, sim, tens razão. A não ser que haja mesmo uma...
A não ser Azai vai.
Isso vai.
Bandidos.
Não, a não ser que tu digas claramente, porque faz parte da tua estratégia de comunicação, até para aproveitares mais valia da pessoa que... ou das instalações onde fizeste a cerveja. Epá, eu, por norma, acho que deve estar descrito em algum lado que a cerveja foi feita em colaboração com... ou foi feita na casa de
outrem. Sim, sim, sim.
Mas isso, cada um é que sabe, não...
Sim, mas não, também é isso. Na minha ótica, não vejo, não dou mais ou menos valor pela cerveja A ter sido feita na fábrica B, C, D ou o que for. Desde que a cerveja seja boa, mantenha a qualidade. E principalmente se for uma cerveja de serviço contínuo, de fornecimento contínuo. Se ela continuar a ser boa ao longo dos lotes, pá, é sinal que o produto está a ser bem feito, a marca está a ser respeitada, pá, está tudo fixe, bota para a frente.
Top. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo e depois voltamos para discutir um bocadinho o mercado também, não só nacional como internacional, até tu estás envolvido com muitas marcas, deves saber muita coisa, deves ter conhecimento.
Muita coisa! E ninguém me suborna, é uma coisa incrível, não percebo, ninguém me suborna.
Eu acho que a malta, este mercado tem um problema, que a malta bebe muita cerveja e depois a malta não sabe o que é que está a dizer e cá por desvendar os segredos todos. Mas pronto, vamos fazer um intervalo, voltamos já então com essas duas
opções. Okay, até já.
Até já.
Deixa-me interromper a conversa no instante só para te fazer alguns pedidos. Primeiro, o habitual. Partilha este episódio ou este podcast com quem achas que possa gostar. O segundo, deixa a tua crítica. Se for escrita, espetacular. Se for apenas pontuação de 5 estrelas, fantástico, não é mesmo? Quanto melhor for a média da pontuação que eu tenho no podcast, mais longe eu consigo chegar, a mais pessoas eu consigo chegar e mais ouvintes e mais apreciadores de cerveja nós conseguimos trazer para este mercado. E por fim, o terceiro pedido. Se conheces alguém que tu achas que seria uma mais-valia para esse podcast, envia-me uma mensagem, liga-me, faz como achares melhor, mas dá-me essa sugestão, está bem? Vá, agora volta à conversa.
Está, olha lá, graças a gravar ou não, agora fala aí.
Estou, são um, dois, experiência, tá. São, sempre sonhei fazer isto.
Tudo tranquilo, sempre quiseste fazer isso.
No contexto profissional.
isto não é contexto profissional, que esta
não é um
contexto amador.
Olha, tem dois microfones numa mesa de mistura, é profissional.
Sim, é verdade, está aqui a caminhar aqui de longe. Aliás, até pus aqui a mesa mesmo.
Eu vi, tipo, eu pensei que tipo, isso é uma cena mais. Não, mas eu já tinha visto o teu set, mas na janela e caralho, tipo, ah, ok, assim está bem.
Para a malta passar aí a ver, e o que é que se passa aqui?
Ah, caralho,
então, hoje assim é que é.
Só faltava aqui ter dizer aqui um neon a dizer on air.
Não, tem aqui, mas tem aqui uma placazinha dizendo subscribe, like and share.
Ok, é isso.
Também está fixe, dá a entender que se faz aqui qualquer coisa. Olha, estamos de volta então para a segunda parte. Não sei se é a segunda parte, se é a terceira, mas estamos de volta para a próxima parte.
Ah, exatamente. É que vem a seguir.
Da nossa conversa. Eu queria voltar um bocadinho ali ao tópico inicial, porque, como eu disse, há alguns conselhos que eu gostaria que desses para quem está a lançar a sua marca, mas. E não é completamente despropositado. Antes disso, até para preparar quem está a começar essa marca, queria que falasse um bocadinho sobre a tua visão do mercado. Tu tens contacto com inúmeras marcas, e eu no início da nossa conversa referi aqui algumas das marcas para as quais tu fizeste trabalho, e com certeza que ainda trabalhas. Também tens a Abduction, que está obviamente em relação direta com o mercado. Como é que tu vês o nosso mercado?
Vou dividir em duas partes a questão do como é que eu vejo. Como é que eu vejo o mercado? O mercado, no geral, eu vejo bem. Mas vou separar a parte do produto da parte da comunicação, que foi um bocado que estávamos a falar há bocado. Eu acho que a nível de produto, e eu com o meu palato super mal treinado, mas vejo que, e pelo que eu tenho visto, a nível do produto, acho que estamos muito bem lançados, tem havido muita evolução, bons produtos, competem pá, de taco a taco com grandes cirurgias europeias. Acho que a nível do produto, pá, estamos lá.
Certo.
Acho que a nível de comunicação, e lá está, e de todas as outras coisas à volta do que é necessário para criar uma marca, acho que ainda estamos um bocadinho atrás, exceto alguns exemplos. Vou dar aqui um exemplo, e posso dá-lo à vontade, porque não trabalho com eles, e não quero trabalhar com eles, só pelo simples facto de que eu não vou acrescentar nada ao que eles já fazem, que já são bons, que é a Musa.
Certo.
Que para mim, a Musa é o top. Em Portugal.
O que é que consegues ali puxar como exemplo concreto?
Pá, eu consigo puxar que aquilo é tudo. Eles são a cerveja de rock and roll e eles são rock and roll quando os vejo a chegar a qualquer lado. Ou seja, eu fiquei muito espantado o ano passado quando estava no Alandroal, estava na montagem do Porto Beer Fest, quando a equipa da Musa chegou ao stand onde eles iam estar. A forma como eles chegaram lá e tipo, pá, decoraram aquela cena das duas vezes, de formas muito diferentes, mas muito artísticas, pá, tipo, lá está, era mesmo rock and roll, a forma como eles chegaram lá e se puseram no sítio, pá, está tudo, é um bolo fechado, o tom de voz, da comunicação que eles usam, a forma como eles apresentam as cervejas, quando apresentam o pack de Natal, pá, quando apresentam tudo, mesmo quando fazem a colaboração, fizeram uma Grape Ale agora com a Pato, com a marca de vinhos naturais, a forma como eles apresentaram essa parceria, pá, eu acho que é um bolo muito bem cozinhado,
mas,
acho que...
Mas está tudo treinado? Está tudo...
Não sei se é tudo treinado, porque isso por norma não se treina. Acho que pode ter a ver com um recrutamento muito bem feito das pessoas que trabalham com eles. Okay. E uma ideia muito forte e uma gestão de marca muito importante. E muito forte e muito bem feita. A questão lá está, que se transmite, que começa desde o nome que eles têm nas cervejas, a forma como eles dão o nome às cervejas.
Certo.
E tudo isso, tudo que é espelhado pela marca de uma ponta à outra, nota-se que é estruturado, pelo menos eu acho que é estruturado, se não for ainda mais prodigioso, é?
Exatamente. Nem estou a imaginar uma coisa dessas que
não seja estruturada.
Exatamente.
Mas eu olho para eles como um excelente exemplo, e como um exemplo, ou seja, não é fazer igual, mas é ter o mindset que receberam por trás, tipo, pá, nós temos este espírito, queremos fazer esta cerveja para este público. Como é que a gente articula isto? Assim.
E tu achas que a imagem de rock and roll pode ser excessiva, pode eventualmente ser confundida com desleixo?
Não.
Com o profissionalismo?
Não me parece.
Porque esse equilíbrio é difícil, certo?
O rock and roll não é bem desmazelo. O rock and roll é quase tipo um bom vivan, a forma de estar na vida, de ser um bocado despreocupado, mas não ser desprofissional. Esta palavra que é mesmo forte. Eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Acho que o facto de serem rock and roll até pode fazer com que eles sejam mais verdadeiros.
Ok, ok.
E por isso é aceitar o que eles fazem. Há pouco tempo houve uma polémica com um dos envios mensais deles, com uma carta que eles tinham escrito.
Certo.
Em que, eu por acaso mandei-lhes uma mensagem, e eu na minha pequenez mandei-lhes uma mensagem, só dizer, pá, eu acho que aquilo está incrível, está alinhado com o vosso tom de voz, quem conhecer a vossa marca, que são as pessoas que à partida compram o vosso pack mensal,
exato.
É que ele está super alinhado, pá, para mim está incrível, continuem, Boa sorte e força com isso.
Certo, mas a realidade foi que eles depois retrataram-se, não é?
Pronto, isso no meu ponto de vista, isso, no meu ponto de vista, acho que fizeram mal.
Porque eles estavam confiantes. Fugiram a essa imagem.
Porque, sim, acho que já não foram.
A pressão social.
Sim. Eu acredito eu que sim, e isso não foi muito rock and roll, mas pá, cada um tem um negócio para gerir, e claro, eu percebo. E
vamos ter a mesma tecla de advogado, não é? Isto é tudo muito giro, mas...
Sim, sim, a gestão de conflitos.
As contas têm que se pagar.
Exatamente, sim. Para embora não me parece que seja uma coisa, uma moça tão grande como, por exemplo, quando é uma Bulldog, não é?
Sim,
com,
claro.
Com os escândalos como eles têm.
Sim, mas também achamos que a Bulldog é uma coisa contínua, não é?
Quer dizer, isso não... Mas também já faz parte, a Bulldog sem escândalos já não é Bulldog.
Já é Bulldog, não é? Exatamente.
Mas pronto, mas para dizer, pá, eu acho que eles estão... sofridíssimos.
Então esse seria aquele exemplo que tu usarias para dizer a quem está a começar, olha, almejem algo único.
Sim.
Mantenham-se uniformes, rigorosos, foco e mantenham o caminho.
Percebam para onde é que querem ir, a quem é que querem vender cerveja, porque esta questão do acabei de cerveja a toda a gente,
não dá.
Embora a cerveja seja um produto muito democrático, e se, pá, e se só tiveres gama core com tipo dois ou três estilos, até pode ser verdade que queres vender cerveja para toda a gente, tudo bem, mas o teu preço, logo à partida, não vai ser um preço para toda a gente.
Certo.
Portanto, tens uma filtragem do mercado que vais ter que fazer e vais ter de posicionar, ou atuas para um grupo específico, ou para o pessoal do rock, ou para o pessoal do hip hop, pá, ou podes arranjar aqui alguma vertente na sociedade que queiras atacar mais e direcionas-te para aí, mas o conselho que eu dou é, lá está, é definir logo à partida o que é que eu quero ser, daqui a 3, 4 anos, que eu acho que lá está como tenho falado há bocado do Daniel, do Ofiuso, acho que isso também, pá, o sucesso que ele teve em tão pouco tempo, ele tinha que ter uma ideia muito bem estruturada na cabeça dele, tipo, eu quero fazer isto para este público e daqui a X anos quero estar aqui. Pá, e nesta meta trabalhas ao contrário, tipo, o que é que eu quero fazer, onde é que eu tenho que estar para chegar ali daqui a 2 anos, com quem é que eu tenho que fazer colaborações, onde é que eu tenho que estar, onde é que eu tenho que vender, que país é que eu tenho que visitar, essas coisas todas.
Ou seja, basicamente tens de definir um objetivo que pode parecer até irrealista.
Sim. Mas é tirar sempre para cima.
E depois fazer uma desconstrução.
É isso. Acho sempre que essa é a melhor forma de trabalhar.
Imaginas daqui a 10 anos e depois começas a imaginar 9 ou 8, vais por aí abaixo até chegares ao dia 2 e saber o que é que tens de fazer.
Lá está, porque isso é o que tu vai no fundo guiar, tipo, o que é que eu vou fazer no ano a seguir? O ano a seguir vou fazer mais cervejas, vou fazer menos cervejas, vou aumentar a produção, vou diminuir. Para se eu não tiver nenhum sítio para onde ir, tipo, eu não sei o que é que vou fazer à vida.
Mas tu sabes perfeitamente, estás dentro do mercado, que existe uma dificuldade muito grande em ter dados concretos, em ter informação que nos permita avaliar exatamente para onde é que o nosso mercado consegue. Ainda não temos uma representação tal,
sim,
que tenhamos a possibilidade de fazer estudos muito, muito rigorosos.
Sim, 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 sim. Podes usar a questão do, pá, tu fazes o teu próprio caminho e tu travas as tuas batalhas e, pá, consegues furar. Eu percebo que é difícil, ainda por mais se estiveres a pensar numa perspectiva de só trabalhar para o mercado interno.
Certo. Então esquece o mercado interno, é isso?
Não digo esquecer, mas digo não te restringas só ao mercado interno, porque o mercado interno não vai ter, não tem a procura necessária para ter mais marcas do que já temos agora, por exemplo.
Mas,
acho eu.
Mas o objetivo não seria, não deveria ser aumentar essa procura interna, em vez de fugir para a frente?
São duas formas de... Lá está, tem a ver com o que tu queres para a tua marca. Queres ser uma marca de relevo no teu mercado, no mercado nacional? Trabalha para aqui. Pá, queres ser uma marca de relevo que tenha X produção por ano e que seja uma marca de referência na Europa? Já tens de trabalhar de uma forma diferente.
Ou seja, o que tu queres dizer é que para fazer crescer o mercado nacional é preciso uma comunhão de esforços. Mas para exportar, não. Tens a tua marca, exportas, não andas para fora.
Sim.
Alguém anda a absorver.
Embora exportar, lá fora tens um mercado muito maior, não é? Pronto. Tens sempre para tudo, o mercado lá de fora é muito maior e tem um poder de compra maior que o nosso. Logo por aí consegue adquirir valores de bens de valor superior.
Exatamente.
Do que o nosso, não é? Não descurando o nosso, mas o nosso, pá, também precisa de... O nosso precisa de trabalho. Como já tens vindo a falar no teu podcast, nós somos um país de vinho tradicional e não tens um país de vinho e isso já é difícil contornar quando quiseres ir para a parte do pairing com comida, não é? Porque já, ou seja, estás aqui a trabalhar no mercado para ir-te retirar alguma componente de mercado a outra bebida que já existe. Por outro lado, tens o hábito de consumir cerveja, cá tem um espaço muito bem definido que pode ser, eu estou a dizer que pode ser trabalhado,
certo,
do meu ponto de vista. Mas sei que a parte da distribuição é uma coisa que é muito difícil, tipo, ir retirar uma grande cervejeira do mercado ou de alguns pontos, porque eles oferecem muitas coisas. Tens a questão da facilidade com que o produto chega a ti, que isso conta muito quando tens negócios pequenos.
Claro.
Tipo, pá, não vou estar a chatear a mandar vir agora um barril de dois corvos dali de Lisboa para a
Sim,
semana.
Sim, claro, e não é barato. Alguém há de ficar a perder esse dinheiro.
É isso.
Alguém tem que fazer chegar aqui o produto, ou eu, ou quem compra, ou quem vende, alguém vai ter que pagar os custos de transporte.
Exatamente.
Se vais só comprar um barril, é pá, esse barril, o preço pedido já vai ficar mais chegar. Qual é que é efetivamente a maior dificuldade do nosso mercado? O que é que nós ainda não crescemos mais? Pandemias à parte, que isso foi igual para todos.
Sim, sim, mas...
Eu sei que estávamos numa fase, estávamos numa curva muito positiva antes da pandemia, sei que sim, percebi isso. Creio que estamos a recuperar e estamos aí no bom caminho, mas qual é que é a maior dificuldade? O que é que nós ainda não crescemos mais? Já temos o nosso mercado, em termos oficiais, a primeira marca já nasceu há 14 anos?
14 anos, sim.
2009, salvo erro? Não, 2011, desculpa.
Foi Sovina para aí?
Exatamente.
Sovina.
Terá sido há 12, 13
sim,
anos.
Sim, 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 sim.
Basicamente, temos o mercado já com marcas oficiais registadas há 12 anos, no mínimo. Portanto, o que é que nos falta?
Se eu soubesse dizer isso, a Abduction já era multimilionária e eu efetivamente já andava de Ferrari. Mas não é o caso. Assim, eu não sei dizer, mas pode ser uma conjugação de fatores do que já falámos aqui até agora. Certo. Ou seja, a questão da comunicação, a questão das marcas estarem mais presentes, a questão de ser um produto com um preço mais elevado do que o produto habitual também funciona como uma barreira, é como tudo, mas pronto, há um mercado que pode absorver essa parte. É isso, é a comunicação, é estar presente, é fazer parcerias, aparecer mais. Se conseguires ajustar o teu preço, se conseguires baixá-lo um bocadinho, idealmente vais ter mais facilidade em entrar em outros mercados e buscar mais pessoas.
Mas achas que este mercado está muito dependente dessas oscilações de preço? Ou será que quem paga 3,20€ também paga 3,40€ e não é por aí?
Sim, 3,20€ para 3,40€, isso não. Agora quem paga 1€ por fino e pagar 4€,
pois
é, percebe? E se calhar não é esse público que nós queremos.
Exatamente.
Mas também pode ser, porque ele já é um consumidor do produto por si. Portanto, se lhe desse uma coisa que à partida tem um melhor sabor, tipo, ok, se calhar até compro, mas se custar 4 vezes mais, se calhar já não é...
Tu tocas um ponto muito importante, que é... O potencial de mercado é enorme.
Sim.
A quantidade de pessoas que bebe cerveja em Portugal é um número assustador. Não é assustador, não.
É isso. Antes e depois das refeições, ou seja, vamos esquecer a parte do pairing, que também é importante. Certo. Também temos ali a questão da diversidade de estilos para fazer pairing com comida. É ótima.
Sem dúvida.
Mas a questão do antes de jantar e depois de jantar são mercados, para mim, são mercados principais para o consumo de cerveja. Que achou que podiam ser, que deviam ser esse o foco, não tirando o foco do pairing, e da harmonização, mas esses dois mercados também podiam ser trabalhados. Lá está o mercado do bar, tipo, pá, acabei de jantar, quero ir tomar um copo e tenho 50 gins e tenho uma cerveja.
Exato.
De pressão. E antes, quando passas do trabalho, vais beber um copo em que só tenho uma cerveja de pressão, ou aí só tenho vinho a copo.
Pronto.
E aí também podia entrar, lá está, porque são dois pontos de consumo já primordial e preferencial de cerveja.
Mas
podiam furar aí, digo eu.
Mas nós temos visto muitos casos, eu aqui já testemunhei alguns, muitos casos de casas que abrem, com o intuito claro de explorar a cerveja artesanal e de tê-las à pressão, e que rapidamente, passado alguns meses, também não dão tempo à coisa de se solidificar,
sim, sim.
O facto, mas passado pouco tempo percebem que, opa, não posso continuar com isto, tenho que passar para uma industrial.
Opa, okay.
Isso dificulta, porque
sim.
Quando estás a fazer a tal evangelização que falámos há pouco, depois vais dizer à pessoa que costuma lá ir beber cerveja, afinal aquilo não vale nada, pega lá a Superbox. Chupa lá a Superbox, não é...
Ah, bandido!
Não torna todo também... Não há um compromisso, porque efetivamente nós temos que pagar contas. Não há um compromisso com uma... não vou chamar uma causa para não parecer mesmo que somos uma seita.
Mas estamos a fazer o melhor que podemos para ajudar que esta indústria cresça e que seja mais sustentável para todos e que possamos todos comer e beber.
Tu, na parte da comunicação, isso é fundamental, como é óbvio. E eu gostaria que tu agora enunciasses o maior erro que tu vês repetidamente acontecer nas marcas. Tu, por exemplo, já te vi fazer rebranding de marcas.
Sim.
Quais são os erros que elas cometem quando se lançam para o mercado, a nível da imagem, atenção.
Ok.
O que é que tu achas que pode ser já a partir de evitado pelas palavras não profissionais?
E aqui vou ferir suscetibilidades.
Não, para a frente.
Que é usar mulheres semidespidas nos rótulos.
por favor, não.
Eu sei, eu já fiz um rebranding que usei mulheres nos rótulos, mas não se me despidas. E tenho um conceito de cabaré por trás e de showbiz que sustenta aquilo tudo. Pronto. Mas usar o mulheres se me despidas só porque sim, por favor, não. Pá, não. Se calhar no início do mercado, e mais uma vez, voltando ao início, depende de onde é que estás a fazer a tua marca. Ainda assim, se estás a fazer uma marca que é mais brejeira, whatever, porque conheces o teu público e sabes que o teu público é um público tipo, que acha mais piada aquilo, pá, tudo bem. Estás alinhado com o teu público.
Mas estás alinhado com o público, mas cara, estás alinhado com o mercado. Ou seja, não é, já não é mercado de cerveja artesanal, já é o mercado dos amigos.
Pois é isso, sim, é isso. Pá, depende se queres fazer uma cerveja regional, se queres fazer uma cerveja regional, de cidade ou nacional. Se queres fazer uma cerveja nacional, só tens que ter outro tipo de cuidados mesmo na imagem, porque estás a comunicar para um público muito mais diversificado do que aquele público que, pá, que mora na tua aldeia ou na tua vila ou whatever. E que consome aquilo porque acha aquilo mais engraçado. Tipo, é para pedir uma cerveja que é gostosona. Não sei se há gostosonas ou não, não sei. Tipo,
acho que sim.
Desculpem. Pá, que é... Mas pronto, perceberam a ideia.
Sim, mas claramente que esse tipo de marcas, independentemente da qualidade da cerveja, posicionam-se para um mercado muito mais específico.
E não trazem nada de novo, ou seja, não enaltecem, no fundo, é a indústria, digamos assim.
Também não será esse o objetivo?
Sim, também é isso. É só para a questão do mais, não quer dizer... Ou seja, havendo mais marcas de cerveja, por norma, estás a diversificar e estás a dar mais opções, mas não quer dizer necessariamente que estejas a fazer melhor à indústria.
Exato.
Às vezes pode estar a trabalhar só ao contrário.
Exatamente. Sim, e a conversa aqui é precisamente isso. É precisamente o erro mais comum dessas marcas que estão a começar, que têm como objetivo crescer. Sim. Quais são aqueles territórios proibidos? Falaste agora de mulheres meio despidas, mais?
Ou seja, eu diria sempre que é alguma coisa que denigra a imagem de um grupo ou de alguma coisa assim. Ou seja, que faça efetivamente mal ou que entre em conflito com alguma coisa. Sei lá, alguma coisa que esteja a matar animais. Sei lá, alguma coisa que não seja
moralmente,
moralmente aceitável, digamos assim. Exato. Pronto. Acho que essa é a linha, porque o produto é tão democrático que podes, a nível de estética e a nível de mensagens, podes ir buscar um pouco de tudo. Desde que sejam mensagens positivas. Acredito eu.
Como é que tu fazes quando alguém chega perto de ti, quer criar uma marca, uma imagem, uhum. E claramente mostra que tem esses ideais, ou que quer esse tipo de ideias passadas para a imagem deles? Como é que tu fazes? O que é que tu dizes?
A minha forma de trabalhar é sempre esta. Tipo, se alguém chega até mim, eu rio-no com a pessoa, rio-no sempre, pá, vamos ver o que é que há aqui possibilidade. A pessoa passa-me o briefing do que é que quer e eu... Contraponho sempre, quando apresento os meus valores e o que mais, eu apresento sempre dois moodboards de caminhos gráficos a seguir, ou seja, e isto aqui já vai validar, ou seja, consoante aquilo que as pessoas me pedem, ou a ideia que eles têm, eu faço já uma pesquisa e já imagino dois caminhos de resolução para aquele problema que me apresentam, e apresento os dois caminhos, ou seja, que já vão contrariar um bocado essa questão do que eles têm à partida. Se eles me disserem, ah pá, não quero nada disto... Eu, tudo bem, não sou o designer ideal para trabalhar com vocês.
Não,
tudo bem, amigos à mesma, vamos à nossa vida. Isto lá está, permite gerir frustrações ao longo do processo, tanto claro, para o cliente como
claro,
para mim.
Claro.
E, pá, e está tudo bem, porque eu não sou o designer que vai trabalhar com todas as marcas em Portugal. Felizmente, por favor, não. Né? Gosto muito de trabalhar, gosto muito do que faço, mas nem toda a gente. Eu não sou o designer indicado para todos os. Para todas as marcas e para todos os clientes. E está tudo bem com isso, pá, e amigos à mesma, vamos lá.
Exatamente, exatamente. Olha, estamos a chegar ao final da nossa conversa.
Oh, não.
É, pá, a moto já é agora a desligar. E geral, como é que vai?
Atenção que eu consegui não dizer Pantone uma única vez. Isto para um designer é altamente.
É?
Agora disse Pantone, já disse.
Mas, vez. Agora...
Agora não pode ser.
já não encaixa. Olha, vou-te fazer um desafio, pá. Como melhorarias... a imagem da Superboc?
Como é que eu melhoraria a imagem da Superboc? É uma questão, é muito tricky isso. É muito tricky. Até
não, porque... esta demorou um pai de 3 minutos a pensar.
Pá, pá, gostei. E eu agora vou demorar mais de 3 minutos a responder. Só para dar valor. Não, a questão da Superboc, a questão do design é muito interessante e eu vou tentar dar aqui a volta ao problema. Que a imagem tem um tipo de... A Superboc tem um tipo de imagem criada que... vamos falar em mais marcas. A Sagres tem uma estética relativamente semelhante. E há marcas que se querem posicionar naquele tipo de consumidor que vão copiar... Ou que vão copiar. Que se vão inspirar tipo, naquelas cores, naqueles motivos. Porque isto tem uma razão de ser. Porque no consumidor já está entranhado aquela tipologia e vindo ao longe... Tipo, opá, aquilo parece uma cerveja... Vou dizer barata de preço acessível. Opa, aquilo... Não é bem, não diz super rock, diz super rock ou tem outra coisa qualquer diferente, mas... Ou seja, aquela tipologia de imagem está a comunicar um tipo de produto para um tipo com um segmento específico. E nesse aspecto, não sei muito bem como é que daria a volta, porque aquilo está bem desenhado para o produto, e para o público, okay, e para o público que quer atingir. Okay. Eu conheço um caso de uma grande cadeia de supermercados que desenhou uma cerveja interna, tem uma cerveja da casa, mas que foi buscar uma imagem, que fez uma imagem inspirada nas cervejas alemãs, mas que tem um preço muito mais baixo. E tem um nome também inspirado numa cerveja alemã.
Qual é?
O que faz? Não posso dizer, não tem patrocínio. Oh, ainda por cima é uma grande cadeia de distribuição, não pode dizer. Não pode dizer. Continente. Ou seja, isso foi...
Exatamente. Ou então não, então aumento.
E nada contra, ou seja, o que é que eles fizeram? Eles criaram um produto para um mercado específico e foram buscar uma imagem, tipicamente, daquele produto. Pá, vamos competir, vamos dar aqui esta ideia que esta cerveja é estrangeira, com este tipo de imagem, porque as pessoas, à vista desarmada, vão pensar que isto é internacional e não é feito cá. Pronto. Ou seja, estas questões também são pensadas e nunca há um mau design. Às vezes é dá ao contrário.
Estás a falar da Good Beer?
Hã? Quem? Nunca me ouviste dizer essa palavra.
Não fazia ideia, estou completamente fora disso. Mas olha, já... Aliás, nem podemos falar sobre isso, que eu até vou pôr isso no título do podcast. Não, a pergunta foi realmente o que interessa era porque... Eu também concordo contigo, acho que a Superboc, tanto a Superboc como a Sagres, têm uma política de comunicação que se ajusta àquilo que é o objetivo deles.
Sim, exatamente.
Claramente. Eu insisto, mas eu não tenho nada contra a Superboc, não tenho nada contra a Sagres, nada. Eu, quando não bebo cerveja artesanal, bebo Superboc.
Se calhar ficarias surpreendido...
Quando consigo acabar...
Ficarias surpreendido a fazer uma prova cega... Com o Superboc e outras Pilsners, Superboc Sagres e outras Pilsners, ficarias surpreendido?
Não, com certeza ficaria, porque eu tenho a noção exata que quando abro uma Superboc, eu estou a olhar para uma Superboc, eu sei que vou abrir uma Superboc, eu sei que vou beber uma Superboc.
Exatamente, e esse é o valor do rótulo e de uma marca.
Sem dúvida nenhuma, e esse ponto que tocas é fundamental, porque realmente já vimos casos claros de pessoas a beber provas cegas e não identificarem a cerveja que supostamente teria uma qualidade superior. Agora, há traços quem está habituado a beber que consegue distinguir e consegue perceber claramente e não é por aí. Mas ficaria surpreendido com algumas pilsners, supostas pilsners e lagers artesanais que não chegam em termos de qualidade ou a esses patamares. Mas também percebemos que a Superboc e a Sagres são marcas muito fortes e que comunicam muito bem naquilo que querem comunicar.
Certo.
E é eles tendo o chapéu, o boné. Pronto, neste caso, o resto de buscar a cerveja porque já acabou e vamos brindar. Olha, queres deixar alguma mensagem, alguma coisa para quem nos está a ouvir?
Se precisarem de um designer, liguem-me. Não, é só. Façam as coisas com o coração. E acreditem naquilo que estão a fazer e se acreditarem que se forem fez ou que estão a fazer, à partida vai correr bem. E pronto, e façam um design porreiro.
Em condições.
Já. Não preciso ser eu, mas contratem um designer.
Exato.
Não
usem só o Canva.
Exato.
Olha, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado, meu, pelo convite. Espero ter ajudado.
Não, com certeza. Gostei muito. Muito obrigado.
Obrigado, meu.
Quanto a ti, já sabes, continua a apoiar o podcast, partilha, faz like, subscreve, não sei se nos podcasts se pode fazer isto tudo, mas com certeza que há um botãozinho qualquer que me pode ajudar. Mas sobretudo partilha. Se partilhas com duas pessoas, essas duas podem partilhar com quatro, depois oito e pronto, e por aí fora. Juntos vamos fazer o mercado crescer. De resto, já sabes, se fores a conduzir, bebe zero mesmo, mas se não fores, bebe menos, bebe melhor. Grande abraço!